Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje nós vamos falar sobre a divulgação do Boletim Saúde do CEPER, Centro de Pesquisa em Economia Regional da Fundace, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, que indicou que internações hospitalares por acidentes de trânsito em Ribeirão Preto consumiram 3,95 milhões do Sistema Único de Saúde entre novembro de 2016 e novembro de 2017. Por isso, temos dois convidados hoje no Saúde Sem Complicações, o doutor Maurício Godinho e o professor André Lucirton Costa. Vamos então às apresentações. O doutor Maurício Godinho é diretor de trauma do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, onde também atua como médico da divisão de cirurgia de urgência e trauma. E o professor André Lucirton Costa é da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ele atua principalmente nos temas organizações de saúde e sistema de saúde. Bom dia, professor. Bom dia, doutor Maurício. E bom dia, professor Lucirton. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu começo perguntando para o doutor Maurício. Doutor Maurício Godinho, quais são os principais procedimentos em acidentes de trânsito em um hospital?
Bom dia, Mel. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Os mecanismos, os principais traumas que nós encontramos no mundo hoje, primeiro são as quedas, que são é uma lesão negligenciada, né? Nos Estados Unidos, para você ter ideia, são 380 mil quedas por ano, queda de própria altura. Isso envolve especialmente os idosos, com uma mortalidade alta. É uma doença, é uma forma de trauma negligenciada ainda por nós. E depois os eventos de trânsito. Isso porque a gente vive a chamada era da alta velocidade. Todo mundo tem carro, tem moto, né? Então, eventos de moto, eventos de carro e os atropelamentos.
Bom, já que estamos falando, eu até ia sim perguntar para o senhor doutor Maurício a respeito de outros traumas, né? E acho muito importante a sua colocação. Mas como hoje o nosso assunto aqui são os acidentes de trânsito, eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais são os traumas mais comuns e os mais graves, né, que são recebidos no HC emergência aqui em Ribeirão Preto.
Os eventos, apesar de ter citado as quedas, só para lembrar, os eventos de trânsito são os mais frequentes em relação à gravidade. São os mais graves que nós encontramos e associados com a maior mortalidade. E não só a mortalidade, como sequela. Então, uma coisa que a gente esquece também. Sempre pergunta quantas pessoas morrem por eventos de trânsito. Muitas. Agora, muito mais pessoas ficam sequeladas, né? No Hospital das Clínicas, existe uma característica própria, por ser um hospital terciário, referência da região toda, da nossa DRS, de atendimento aos doentes traumatizados. Então, nós atendemos tanto as quedas, né, de moto, os atropelamentos e os eventos com outros veículos. Eles são sempre graves dentro do nosso hospital.
Certo. Bom, o doutor Godinho falou em sequelas, né? É verdade, a gente sempre pensa na mortalidade e não nas sequelas, né? Quando a gente está falando, principalmente quando a gente está pensando em traumas imediatos, né? Professor Lucirton, o que significa, né, isso, principalmente as sequelas, né, para o Sistema Único de Saúde em termos financeiros?
Bom, nós fizemos uma pesquisa com os dados do DataSUS, analisando as internações e os custos das internações, né? Lógico que quanto mais grave for o trauma, maior vai ser o custo dele dentro do hospital. Para se calcular o custo, não só para o Sistema Único de Saúde, mas para a sociedade, né, para o Estado, você precisa agregar esse valor outros elementos que nós não fizemos nessa pesquisa, né? Nós estamos fazendo, estamos levantando esses dados. Os custos no sistema de saúde, eles são só a ponta de um iceberg muito maior, porque, como já foi falado, você pode ter sequelas, essas pessoas podem ficar incapacitadas para o trabalho, aí o sistema de assistência social precisa pagar pensão, né, para a pessoa.
São os benefícios, né, do INSS, né?
Os direitos, né? Não sei.
Sim,
se são benefícios, tá
justamente,
certo?
Justamente, né? São benefícios conquistados
a
duras penas.
Está dentro da Seguridade Social, né? A gente precisa criar uma rede de Seguridade Social para que esse tipo de ocorrência seja assistido pela sociedade, de maneira, porque todo mundo está sujeito a esse tipo de atividade, né? Então, esses custos são muito maiores, é um problema de saúde pública bastante relevante e também um problema de organização da sociedade, né? Porque esses acidentes, eles podem ser evitados, né? Tem uma interface aí bastante forte entre o urbanismo, né? A estrutura urbana da sociedade, a educação, tá certo? A educação para o trânsito, a educação para a cidadania, de respeito às regras, tá certo? E uma coisa também que é de infraestrutura, né? Hoje nós temos uma sociedade que ela valoriza muito o transporte individual, o transporte coletivo, tá certo? O veículo, o carro, tá certo? Em detrimento de outros modais aí de transporte. E isso faz com que o trânsito tenha determinadas características, que é que em outros países essas características são diferentes. Então, é um assunto bastante complexo no sentido de envolver não só a saúde, mas envolve outras políticas de governo, tá certo? E uma visão de sociedade.
Eu concordo plenamente, o professor Lucirton, mas a gente não pode esquecer, eu acredito também que se nós tivéssemos um sistema de... um sistema viário, um ônibus ou outros modos de circular, né? Eu acho que a sociedade, embora, lógico, tenha vaidade aí, mas eu acho que a gente teria um número menor de veículos nas ruas, né? Se houvesse uma preocupação, né?
A preocupação, ela...
Eu não sei se é urbanística.
É urbanística isso, urbanística, né? Tá certo? Tem uma relação entre a engenharia e a arquitetura, tá certo? Uhum. Entre nesses aspectos aí, né? Agora, você tem razão, né? A gente tem o transporte público negligenciado no país, no sentido de que nós entramos tardiamente no sistema de transporte coletivo tipo metrô, né? O país de maneira geral, tá certo? A Europa vem isso, né? Mais de séculos, tá certo? Com esse tipo de atividade. E aí nós temos aí o transporte coletivo disputando espaço, tá certo? Dentro da cidade com o carro, né? Assim, para você ter um exemplo que a gente tem aqui em Ribeirão Preto, que é uma coisa que eu fico repetindo várias vezes, né? Você tem muitos lugares que são permitidos estacionar na rua, né?
Uhum.
Que para carros, tá certo? Que podiam ser faixas de ônibus. Né?
Sim.
Mas se mantém, e toda vez que fala em tirar estacionamento, vira uma celeuma. Os comerciantes ficam falando assim, olha, vou perder cliente porque ele não tem onde parar, tá certo? Já tem onde parar, né? Já tem uma dificuldade enorme onde parar, né? E a Europa, grandes países da Europa, se fizeram estacionamentos subterrâneos, tá certo? Criaram outros mecanismos para dar prioridade para o transporte coletivo. Não só para o transporte coletivo, mas para o pedestre, tá certo? Que é outra característica, né? Quando você for passear numa cidade, né? No centro de uma cidade, comparando com um shopping center, por exemplo, você precisa ter uma certa tranquilidade, né?
Claro.
Espaço, esse tipo de coisa. Não ficar disputando espaço com carro dentro da cidade, porque o pedestre perde nessa disputa, né? E ciclovias também, tá certo? As cidades da Europa têm muitas ciclovias. Então, é esse tipo de visão, tá certo? Da mobilidade e da cidade, de maneira, é o que eu ressinto que falta. E eu acho que esses números refletem essa política equivocada.
E refletem nos acidentes,
nos acidentes.
Esse grande número. Voltamos para os acidentes. Então agora eu vou perguntar para o doutor Maurício Godinho, qual é a média de acidentes com traumas graves que o HC Emergência atende diariamente?
A unidade de emergência recebe 3 mil traumas ano, com mil traumas de extrema gravidade. A gente classifica isso, não é uma opinião nossa, não. A gente usa alguns índices, alguns scores que classificam a gravidade dos doentes. E por estatisticamente, usando os scores, né, são 1000 doentes graves ano.
E qual que é a média de custo de um paciente com trauma grave? Eu não sei se dá aí para a gente... Dá para medir isso por dia? Para o hospital?
O hospital consegue medir por dia, talvez. O professor Lustão tem até mais informação que eu sobre isso. Agora, esses doentes custam caro, né, para o sistema. Doentes que a internação passa de 1 milhão, 2 milhões em uma internação de um doente traumatizado. É muito caro tratar do doente traumatizado. E mais caro ainda depois, eu insisto, a história da sequela, né, da sequela permanente. Então, por exemplo, os Estados Unidos usam 40% do orçamento deles em saúde com o doente traumatizado. É muito dinheiro, né?
O senhor tem números mais precisos, ou doutor Lucirton, ou professor Lucirton?
Não, o que nós temos são esses números do Sistema Único de Saúde, tá certo? Que é o que o SUS paga para...
Por leito,
Por internação,
Por internação, por dia diária de UTI.
Isso.
Que fica muito abaixo, na verdade, do que o hospital...
Realmente utiliza.
Mesmo porque, assim, os procedimentos do SUS, eles não cobrem todos os custos hospitalares, tá certo? Tem uma defasagem na tabela SUS que todo mundo comenta aí, e esse pagamento por procedimento é um pagamento um pouco fora da realidade, né? No sentido, principalmente, na urgência e emergência. Em outras áreas, até que não.
Sim.
Mas na urgência e emergência... Então, assim, esse número está bastante... subestimado,
defasado.
Tá certo? Mas ele é um número... O que chama atenção mesmo são essas quantidades, né? Tá certo? Né? O que nós temos levantado... O que nós levantamos é que nós temos em torno de 100 a 150 acidentes de... internações por acidente de trânsito, tá certo? Internações por acidente de trânsito por mês, né? 150 acidentes de trânsito por mês na cidade de Ribeirão Preto. É um número bastante expressivo, né? São 5 internações por dia, tá certo? Em média. Isso, e como já disse, né? Os acidentes que vão para a internação, isso não é a quantidade dos acidentes. Os acidentes que vão para a internação são acidentes graves, tá certo? Porque uma parte dos acidentes acontece e a pessoa é liberada na hora, né? Acaba tendo procedimento ambulatorial. E então é um número que preocupa, né? Que ele tem um impacto na saúde, mas como o doutor Maurício falou, mais importante que isso é o impacto que esses acidentes têm na vida das pessoas e na sociedade, né? Com essa questão das sequelas, né? Então as pessoas ficam com dificuldade para se locomover, tá certo? Problemas de toda a ordem que vai afetar a vida dele, a qualidade de vida dele no decorrer, né?
Decorrer da vida, né?
Isso.
Doutor Maurício, são mais homens ou mulheres envolvidos em acidentes de trânsito?
São relacionados à gravidade, são os homens, sem dúvida alguma. Relacionado à gravidade, porque os eventos de trânsito acontecem tanto com homem quanto mulher. Só que é bem evidente que os homens estão associados às lesões mais graves, à maior mortalidade. Muito, muito mais homens do que mulheres.
Isso significa que homens são mais ousados no trânsito. Irresponsáveis.
Isso está associado à velocidade e imprudência mesmo no trânsito. Especialmente a velocidade. O homem é mais veloz que a mulher no trânsito.
Não seria nem ousadia, é irresponsabilidade mesmo, né? Imprudência. Motociclistas continuam liderando os números de acidentados?
Continuam. Os motociclistas, eles povoam as salas de emergência de todos os hospitais. Então, quando a gente vai discutir isso na sociedade de trauma, nós temos uma sociedade de trauma nacional, e, claro, você pergunta para qualquer um, o que chega mais na sua sala de emergência, na sua sala de trauma? Eventos com moto, né? Então, são os acidentados com moto.
E são os acidentes mais graves também?
Não necessariamente são os mais graves os eventos com moto. Os atropelamentos são muito graves. A gente esquece, como moto é muito mais frequente, a gente esquece um pouco do atropelamento. O atropelamento é muito grave, né? Porque ele tem geralmente a altura que o veículo atinge, ainda mais, especialmente se for criança. Então, são lesões de bacia, do tronco, né, como um todo, crânio, são lesões muito graves. E criança atropelada, essa é uma outra informação. É a principal trauma, né, e os eventos de trânsito são a principal causa de morte nas crianças.
É a principal causa de morte infantil, atropelamentos e traumas?
Os traumas, né? Então, o trauma é a primeira causa de morte até os 49 anos de idade no mundo.
Eu ia também
incluir... A gente
diz
que é uma doença negligenciada, o trauma.
Eu ia justamente perguntar para o senhor, eu tinha deixado isso mais para o fim assim, mas eu acho que o senhor falou num momento importante sobre pedestres, né? E ciclistas, né? O número de ciclistas, ele está em que grau aí o número de acidentado?
Ele é menor do que os motociclistas, menor do que os eventos com trânsito, os atropelamentos, mas é frequente, hoje mais frequente ainda, porque as pessoas andam mais de bicicleta pela cidade, é um hábito hoje usar a bicicleta, inclusive como transporte, né, para ir trabalhar, para ir... E, então, claro, fica mais exposto aos acidentes, e isso é esperado.
E sem a proteção de uma ciclovia, né, que daria uma segurança maior para que a pessoa se movimentasse com a bicicleta, né, para o trabalho, para o lazer, o que fosse, né? E o uso de capacete por motociclistas, isso diminui em quanto a gravidade de traumas?
Muito. Duas são as principais causas de morte nas primeiras 24 horas de um acidentado: o sangramento e o trauma de crânio. O principal problema, né, do não uso de capacete é o trauma de crânio grave. Essa é a maior causa de morte e sequela. Porque o sangramento, se contido rapidamente, que é o que a gente faz lá no ambiente hospitalar, geralmente existe uma pronta recuperação do doente. Porque são doentes, como eu disse, jovens, a maior parte são jovens, que têm boa reserva, né, fisiológica ainda, e suportam até de certa forma perder uma quantidade de sangue, interromper o sangramento, repor o sangue. Agora, o trauma de crânio é a que gera a sequela definitiva. Então, o capacete é essencial e é obrigatório o uso do capacete, né, na cidade.
De uma forma geral,
né? Existem países que não precisa, se, né, não é obrigatório o uso do capacete. Uhum. No Brasil é obrigatório o uso do capacete. O ideal, inclusive, é o uso do capacete fechado, não é o capacete aberto, porque o capacete aberto expõe, né, ao trauma de face, que é bastante grave também, além do trauma de crânio. E um capacete de boa qualidade, certificado. Hoje a polícia examina, né, no motociclista, se ele usa o capacete com selo do Inmetro. Tem que ter, é obrigatório, né, não pode ser qualquer capacete. Então, é a história que o professor falou de prevenção, né? Prevenção é a principal forma de combater a doença trauma. E isso não é de hoje. Na década de 60, um americano que é considerado o pai da ciência da prevenção da doença trauma, ele estabeleceu algumas estratégias para isso acontecer, e o que a gente usa até hoje, né? São três estratégias principais, que é a execução da legislação, né, engenharia e tecnologia, e mudança de comportamento, educação e mudança de comportamento. E, na verdade, da chamada estratégia dos três E's, o mais difícil de a gente conseguir, né, cumprir é a educação e mudança de comportamento.
Falando em mudança de comportamento, educação, é comum ainda a negligência no uso de cinto de segurança para os motoristas e capacete para os motociclistas?
O capacete não, porque o motociclista sabe que ele não
está exposto,
tá exposto,
né?
E ele tem a moto apreendida, então eles não usam o capacete.
Eles pensam normalmente, estou exposto para a polícia,
exatamente, né? Exatamente, exposto para a polícia. e usam o capacete de forma inadequada, mas usam o capacete. Uhum. Eu não vejo ninguém sem capacete, né, pela cidade. O motorista negligencia, sim, o cinto de segurança. Uma coisa que eu já vi muita gente fazer é usar aquelas presilhas no cinto de segurança, né? Então usa o cinto de segurança. Tem um dispositivo que vem de qualquer lugar aí que prende o cinto de segurança, né? E o cinto fica meio solto.
Fica frouxo,
para não incomodar o motorista. E não sai, perde completamente a função do cinto de segurança.
É só para enganar o guarda.
É. Que coisa, né? É a falta de conscientização, né? De educação.
Educação.
Né? E qual é a faixa etária desses motoristas e ciclistas, motociclistas, que se acidentam com maior gravidade?
Como eu disse antes, até os 49 anos de idade são todos os eventos, né, em trauma. Até os 40 anos de idade são os doentes mais graves.
Uhum. Agora, professor Lúcio, como nós podemos pensar em investir em melhorias para o trânsito?
Bom, eu acho que o principal investimento que tem é infraestrutura, né? No meu ponto de vista. Você precisa criar um sistema de transporte coletivo que seja eficiente, né? Que a gente não demore muito para chegar de um lugar para o outro, né? Porque o grande problema do ônibus é esse, ou do transporte coletivo é esse. Que tenha qualidade, né? O mínimo de qualidade, não vá com o transporte coletivo muito cheio, esse tipo de coisa. Que seja razoavelmente barato, tá certo? Porque, por exemplo, a moto concorre com o ônibus, né? Porque o preço da prestação da moto, muitas vezes, é mais barato do que você gasta pro ônibus durante o mês, né?
É verdade.
Então, assim, tem essa lógica de você ter uma política de mobilidade, tá certo? Você tem... É bastante razoável, né? É bastante importante. A outra questão é você ter... entender o sistema de mobilidade diferente da exclusividade do veículo individual, né? Do carro, tá certo? Uhum. Propriamente dito, tá certo? Você tem experiências que eu particularmente defendo, como a experiência que foi feita em São Paulo, das ciclovias, né? O fechamento da Paulista. São Paulo ficou um lugar extremamente agradável para passear de fim de semana, né? Uhum. Assim, que tem manifestações culturais, né? Então, assim, você tem uma percepção... Quando você deixa de priorizar o veículo, tá certo? Você tem uma percepção de cidade diferente, tá uhum. certo? Daquele que, tradicionalmente, é... Por exemplo, São Paulo, aquela loucura, o trânsito infernal que tem lá. Então, esse tipo de política, tá certo? Que a diminuição da velocidade das vias também foi uma coisa importante em São Paulo, né? Que eu particularmente que voltaram atrás nesse último governo, pois mas é. Foi uma coisa importante ter acontecido. Então, são essas atividades, né?
Aumentou o número de acidentes, né? Assim, logo após
E você não anda mais rápido do porque aumentou a velocidade lá, porque o trânsito não deixa, tá certo? Todas as vezes que eu passo São Paulo, eu fico observando, principalmente na marginal que passaram de 70 para 90, se você consegue andar 90 na marginal, tá certo? Não consegue, né? Então, é assim, essas políticas são importantes, né? Agora, eu voltar um pouquinho aí na conversa de vocês, claro, com relação ao debate, né? Esse debate que vocês estão fazendo. A educação, obviamente, é importante, tá certo? Né? Mas, assim, tem coisas que são culturais que eu particularmente não acredito que sejam que a educação vai resolver. Tá certo? Uhum. Um dos problemas sérios que tem com o trânsito é dirigir depois de ter bebido, consumido bebida alcoólica, tá certo? Porque assim, que é os estrangeiros que vêm para a Universidade de São Paulo ficam abismados, tá certo? Desse tipo de acontecimento que as pessoas, né, os nossos alunos, tá certo? É, e a gente já tem vários casos aí de acidente. O final do ano passado teve uma morte aqui na Via do Café de um aluno da medicina, tá certo? É, por acidente de trânsito, que depois de ter saído de uma festa, né? Então, assim, algumas coisas precisam ter punição, né? Tá certo? A legislação precisa funcionar, que nem fala o doutor Maurício aí. A legislação precisa funcionar, né? Não é só ter no papel a legislação e a legislação não ser aplicada. Então, você, por mais duro que isso seja, né? A gente fica falando de indústria de multa, mas e a indústria do acidente, tá certo, né? A indústria do acidente é uma indústria muito mais poderosa, efetivamente, do que a indústria da multa, tá certo? Porque a gente vê muita indisciplina no trânsito. Gente passando sinal vermelho, tá certo? Assim, com dificuldade de entender as regras de trânsito, né? Não colocar cinto de segurança, tá certo? Assim, eu me recuso de acreditar que hoje em dia alguém não sabe dessas coisas.
É uma cultura ruim, né? Que está embutida nas pessoas, né?
E o principal com moto que eu vejo... Eu sou motociclista. Minha Harley tá parada, minha moto tá parada aqui na frente, eu sou apaixonado pela minha moto, mas apesar de trabalhar exclusivamente com trauma, só faço isso da vida. É prevenção, é imprudência. Então, motociclista que não usa o capacete da forma que deveria usar, motociclista de chinelo, motociclista de camiseta, né? É isso que o professor
está
dizendo.
Passando no meio de dois carros na direita.
É isso que o professor está falando. Então, o que a gente vê, a moto, né, como um meio de transporte barato, esse é o principal fator da motocicleta, na minha opinião, hoje. É a moto como um meio de transporte barato. Então, não é, não é às vezes, a opção, né, ser motociclista. É optar por meio de transporte barato como motocicleta e não se prevenir e usar a motocicleta de uma forma inadequada. É isso que está associado, né, aos eventos de moto, gravidade, e eu insisto, e não são só os graves, porque a porcentagem de doentes graves é pequena frente à quantidade de doentes que chegam traumatizados, né, por moto, por carro, é pequena. O problema, eu insisto, são as sequelas, especialmente as sequelas neurológicas e as sequelas ortopédicas. São aqueles doentes que a gente vê, né, com diversas fraturas, fraturas de membros, amputação de membros, e vão ficar com sequelas definitivas. Esse é o maior problema.
Existe uma necessidade grande de conscientização, né? E aí a gente tem que ser bem rápido, professor Luciton, porque a gente está quase estourando aqui no nosso tempo. A gente cai será que a educação colocada desde a infância nas escolas não melhoraria essa situação cultural que a gente tem, esse caos no trânsito?
Eu concordo com isso. A regra de trânsito tem um efeito de ensinar a cidadania, né? Porque de respeito à regra, de explicar por que a regra existe, né? E eu acho que isso é extremamente importante.
Isso daí implicaria em custos diretos para uma esfera mais alta de poder? Ou as prefeituras teriam como implementar isso nas escolas? E as escolas particulares também, né? Que poderiam fazer isso, né?
Eu não vejo custo nisso, tá certo? Uhum. Você precisa ter uma mudança curricular, né? Uhum. Você precisa colocar esse tema no currículo, tá certo? O sistema de educação precisa ficar sensível a isso, né?
Aí seria a Secretaria da Educação.
Isso.
Certo.
Existe um programa hoje, meu, interessante, que o Hospital das Clínicas, né, o Dr. Sandro trouxe do Canadá, isso quando teve lá no pós-doutorado dele. Que é um programa chamado PART, que é um programa canadense de prevenção em trânsito em relação aos adolescentes, né, que vão tirar carta de habilitação. Então, uso de álcool, outras drogas e volante. Então, esses alunos, né, que estão no último ano do ensino médio, que estão prestes a tirar a CNH, eles passam um dia com a gente lá no Hospital das Clínicas da Unidade de Emergência, tem diversas palestras, conversam com pessoas sequeladas para contar como é que ficou a vida, e depois eles vão conhecer a nossa sala de trauma e a nossa UTI, existe um impacto importante nisso. É um programa canadense que existe há 30 anos e com muito sucesso é produzido, né, aqui em Ribeirão Preto, Campinas, outras cidades, geralmente as cidades de Sorocaba, cidades do interior do estado. Então, a história da educação, então, talvez entrar na grade curricular, né, a história de precisa fazer prevenção, precisa ter conscientização. Foi o que o professor André falou. O que me impressiona hoje é o estudante, por exemplo, de medicina, como ele disse que faleceu ano passado aqui, não deu tempo, ele estava de plantão na de emergência, não deu tempo ele chegar, ele morreu aqui no Avenida do Café. Né, na Avenida do Café. É estudante de medicina que bebe e dirige. Eu não me conformo com isso. Né?
Verdade.
E eu dou aula para eles e a gente fala, eu insisto nessa história, a gente fala sempre e todos os anos acontece.
Uma pena, né? Bom, infelizmente passou tão rápido, né? Talvez eu acho que, tenho certeza, a gente tinha tanta coisa ainda para falar aqui, mas eu acho que foi muito bom, tá? Então eu quero agradecer a presença do Dr. Maurício Godinho, que é diretor de trauma do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Atua também como médico da Divisão de Cirurgia de Urgência e Trauma. E também aqui conosco o professor André Luciton Costa, que é da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, que, entre outros destaques, atua principalmente nos temas organizações de saúde e sistema de saúde. Vou lembrar você aí de casa, você nosso ouvinte no carro, que o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira às 13 horas, com reprise aos domingos, às 17 horas. E você que está nos ouvindo, se restou alguma dúvida sobre este assunto ou sobre outro assunto, se você tem uma sugestão de tema, escreva para a gente, tá bom? No imprensa.rp@usp.br, eu estou esperando a sua sugestão. Agradeço a sua audiência e agradeço principalmente a presença do doutor Maurício Godinho e do professor André Luciton Costa. Muito obrigada, gente.
Obrigado.
Muito obrigado.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.